Meus irmãos, que bom que podemos estar aqui na igreja adorando a esse Cristo que tem a supremacia sobre todas as coisas. Ele que tem a primazia, porque ele estava com Deus desde o princípio, ele era Deus. E ele veio ao mundo para reconciliar aqueles a quem Deus predestinou desde a eternidade para a sua eterna glória. Que a esse Cristo nós adoremos. Creiamos que através dele nós podemos nos achegar diante do nosso Pai que está nos céus. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu quero poder fazer a leitura do verso 11 ao verso 20, mas irei me deter mais precisamente nos versos 17 e 18 desta parábola. Faremos a leitura então do verso 11 até o verso 20. Do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Lucas 15, do 11 ao 20. Hoje ainda não nos despediremos das nossas crianças, elas continuarão conosco no culto. E logo que então o departamento infantil estiver de volta desse recesso, nós estaremos tendo também a oportunidade para que elas possam também aprender numa linguagem que lhes seja acessível. Nesse momento, nós vamos auxiliar as mães e os pais que precisarem de alguma ajuda e, se assim precisarem, nós temos o espaço apropriado para que possam tratar de alguma necessidade de seus filhos, suas crianças, lá no berçário. Lucas capítulo 15, do verso 11 até o verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Continuou se referindo a Jesus. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Até aqui. Percebo que não estou lendo toda a parábola, nós poderíamos explorar esse texto em diversos sermões. Mas eu queria me deter especialmente na relação deste filho com a sua consciência de pecado e então a sua regressão, seu ponto de inflexão que o levou à necessidade, o levou ao plano, à clareza de entendimento de voltar para a casa do Pai. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar nesse momento para que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa, por causa da sua graça, fazer o nosso coração compreender qual é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nos colocamos diante do Senhor, como servos que somos, carentes, necessitados de sermos alimentados pela Tua Palavra, sustentados pelo Teu Espírito, porque não há força própria em nós, na nossa natureza caída, que nos faça nos dirigir a Ti, Senhor, se não for o Teu Espírito a realizar em nós esse querer e esse mover. Que nós possamos ter, por causa do Teu muito amor, por causa da transformação, mediante o sangue de Cristo, nós possamos ter o mesmo sentimento, a mesma atitude também de Cristo Jesus em obedecer. Em ter Cristo como régua, como modelo de vida cristã, e não os valores e princípios dessa geração perdida e pervertida, Senhor. Tem misericórdia de nós, do nosso coração enganoso, de nossa mente distraída, Mas que nesse momento, Senhor, que neste culto que aqui estamos te oferecendo, nós possamos ser agraciados com a clareza de entendimento e então que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, do coração da tua igreja, sejam agradáveis na tua presença. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Em ti, Senhor, nós confiamos e a ti, Senhor, tudo entregamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria contar uma história para vocês, e só de vingança vou ter que contar, e aqueles que estavam no acampamento vão ouvi-las, mas não vão lembrar, vocês estavam dormindo na hora do culto. E aí vai aparecer também para vocês a primeira vez. A história fala de um homem que criou um quintal, um jardim, um lugar maravilhoso, e pôs lá crianças para brincar naquele quintal, naquele jardim, e espalhou lá as suas crianças. E então, vendo que havia ao redor do jardim um bosque escuro para proteger as crianças, ele criou um muro. E ele construiu um muro ao redor do jardim para que as crianças pudessem brincar e usufruir daquele lugar com liberdade. Mas ele percebeu que uma das crianças olhava constantemente para o muro. Dia e noite, aquela criança observava o muro de diferentes lugares do jardim. Ela rodeava todo aquele quintal. E ele estava procurando no muro algum buraco, alguma fissura, alguma falha, algo que pudesse fazer com que ele conseguisse passar para o outro lado, porque ele tinha curiosidade em conhecer aquele bosque escuro que arrodeava aquele jardim. Ele olhava para aquela escuridão do bosque e ficava imaginando o que poderia ter lá, e ele queria ver com seus próprios olhos. E então, dia após dia, ele olhava para o muro, procurando a passagem. Então ele encontrou. E ele passou para o outro lado do muro, e lá, agora no bosque, perdido, ele começou a ter medo, começou a se sentir amedrontado, angustiado, e voltava então para o muro, tentando encontrar o caminho de volta, mas não podia achar. E então ele ajoelha e chora amargamente a sua desgraça, porque estava agora perdido. Não muito tempo depois, aquele homem que havia criado o quintal, o jardim, vai ter com ele, pega aquele garoto e o conduz no caminho de volta. Ele não podia achar pela sua própria força. Ele havia procurado, mas ele não tinha capacidade. Mas aquele homem o toma, então, e leva de volta para o jardim e lhe ensina uma importante lição do quanto é maravilhoso viver sob o cuidado do Pai. Do quanto é maravilhoso estar na casa do Pai, sob o cuidado da palavra autoritativa do Senhor. Sobre os princípios que a palavra do Senhor nos instrui. Porque fora, para além do muro, nós não temos outra coisa a encontrar, senão medo, solidão. Por mais que pareça atraente aos olhos e a princípio ao coração, aquela aventura de desbravar o desconhecido, o êxtase da adrenalina de estar agora num lugar novo, resultaria em solidão, resultaria em medo paralisante para aquela criança. O texto que nós lemos é um breve relato sobre o mundo, sobre como as coisas do mundo funcionam. Considerando o contexto em que Jesus conta essa parábola, ele estava sendo interrogado pelos doutores da lei sobre o fato de estar perto de pecadores, sobre o fato de ter sempre publicanos e pecadores à sua volta, e não parecia apropriado naquele contexto que ele vivesse então neste meio. A lei judaica era clara sobre a disposição de bens dos pais, então quando Cristo conta esta parábola, ele se refere a coisas que aqueles homens conheciam, talvez não profundamente, talvez não fizessem a conexão exata sobre as verdades do reino que ali estavam sendo impressas, mas a sua rotina estava revelada nas parábolas de Jesus, e então ele fala sobre a parábola da ovelha perdida, ele fala sobre a parábola da dracma perdida, para reforçar como o perdido encontrado por Deus é importante para a formação do reino de Deus. Porque o perdido vai estar perdido o tempo todo, se ele não for achado, se ele não for buscado, ele não encontrará o caminho de volta. E então Cristo chega nesta parábola, que para mim ela completa o entendimento desta relação do Senhor com a sua criação. A lei judaica tratava de que os bens do pai poderiam ser sim distribuídos para os seus filhos mesmo em vida. Isso não era algo extraordinário, poderia acontecer dessa forma. Mas que muitas vezes ele não tinha a autoridade sobre seus próprios bens ou sobre como repartir, porque havia uma norma, uma tradição sobre a qual ele deveria seguir. Deuteronômio trata disso. O filho mais velho receberia 2/3 dos seus bens e o mais novo 1/3. Viu bem? Sua parte é menor, de Lucas vai ser maior, segundo a tradição judaica. Mas não há nada de estranho aqui no fato de um filho chegar e pedir então seus haveres. Um pai poderia repartir os seus bens ainda em vida, quando ele quisesse se ausentar da administração de suas posses, seus negócios, suas propriedades. Mas aqui o filho mais novo, ele parece cruelmente abordar o pai de uma maneira dura, de uma maneira seca, de uma maneira insensível. Dê-me agora a parte da propriedade, que de todos os modos obterei quando você morrer e me deixe ir. É como se ele dissesse isso para o pai. Olha só, uma hora você vai morrer mesmo, me dá logo o que é a minha parte, porque eu quero viver, eu quero experimentar enquanto eu ainda sou jovem. O pai consentiu que seu filho aprendesse essa dura lição do modo mais difícil, como nós aprendemos na palavra. Ele parte, então, para uma terra distante, ele toma os seus bens, a riqueza do pai, e ele toma esses bens e vai para uma terra distante. Ele vai para longe da presença do pai, ele vai para longe de casa, e logo todas as suas posses, tudo que ele havia retirado do pai, tudo que ele havia pedido e então tido ali como sendo a sua fortaleza, a sua força, o seu grito de liberdade estava agora dissipado. Tudo havia sido usado para satisfazer o seu coração enganoso e os seus desejos pecaminosos. Versos 13 e 14 do texto, eu peço que você possa ficar com o texto aberto. A gente vai voltar para ele e tratar com profundidade nos versos que ele traz. Versos 13 e 14 do texto diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Meus irmãos, aquele moço não havia encontrado, enfim, a vida que sonhava. Ele havia partido atrás de um sonho, mas ele não havia conseguido realizar esse sonho, senão por um breve momento. Aquela liberdade lhe custou tudo, e foi breve, e foi passageira. Toda a sua alegria havia sido transformada agora em miséria, em amargura. A gargalhada agora virara lamento. As luzes da festa agora haviam se apagado e a música tinha parado de tocar, e agora aquele homem estava só. Ele que queria prazer sem limites, desejos satisfeitos, sonhos realizados, agora só havia silêncio, feridas abertas e solidão. É para aí que o pecado nos empurra. Quando costumamos a nos habituar com um ambiente pecaminoso, ou como a Bíblia nos diz, assentar na roda dos escarnecedores. Quando começamos a cobiçar as coisas que eles têm para oferecer, o estilo de vida desta geração perdida, nós quebramos primeiramente a confiança daqueles que nos amam. Nós nos afastamos primeiramente daqueles que são o nosso auxílio e socorro em tempos difíceis. Aquele homem havia se afastado do pai, depois de deleitar-se na feira das vaidades. Aquele jovem havia sido lançado no vale da humilhação. Talvez, se soubesse, trabalharia assim. Talvez ele não teria trilhado esse caminho, mas será? Nós temos a autoridade das Escrituras manifesta e ensinada para as nossas vidas. Nós sabemos o que Deus requer do nosso comportamento, das nossas decisões, da nossa moral, Mas ainda assim insistimos em ser conduzidos pelo nosso coração enganoso para longe do Senhor, como aquele jovem fez. É como se pegássemos: Deus, olha, eu sei que agora eu tenho inteligência, que eu raciocino, que eu tenho habilidades, que eu tenho competências, mas olha, eu não quero servir ao Senhor com essas coisas. Eu quero seguir a minha própria vida, eu quero buscar os meus próprios sonhos, eu quero ser como Deus. Essa foi a oferta da serpente à mulher. Sereis como deuses. Sereis como Deus. Vocês não precisam da autoridade, está sob a autoridade de Deus. Vocês podem ser senhores de si mesmo. O que a oferta do pecado não revela é o que o senhorio de si mesmo em uma natureza caída é uma escravidão da vontade. A nossa vontade passa a ser escrava do nosso pecado. Sem Deus a nos libertar dessa escravidão, nós servimos a um coração caído, a um desejo pecaminoso que cada vez mais nos afasta do Criador. Não é uma queda brusca, mas uma queda lenta de passos que eu vou dando dia após dia na direção do pecado. Eu olho, eu cobiço, eu guardo no coração e então a oportunidade vem e eu caio. E muitas vezes não caio uma vez só. E muitas vezes não caio do nada, eu planejo. Eu planejo andar junto da oportunidade do pecado. Eu planejo ver o que eu não deveria ver. Eu planejo conversar o que eu não deveria conversar. E não deveria ser surpresa que este caminho planejado nos levasse à ruína. Aquele jovem planejou a sua vida e achava que ia tudo bem, me dá o que é meu e agora sim eu vou viver a vida como eu quero. Então ele planejou o que fazer, pegar os bens e ir para longe da presença do Pai. E para longe de alguém que pudesse dizer, não faça isso, não faça desse jeito, não vá por esse caminho, não pense dessa forma. Ele queria estar longe disso, ele não queria que ninguém se metesse na vida dele. Para que ele pudesse fazer o que quisesse. Ele foi enganado pelo seu próprio coração. Ele acreditava que seria livre e se tornou escravo. Ele pensava que conquistaria o mundo inteiro e acabou sozinho. Ninguém lhe dava nada, diz a palavra, diante da sua necessidade. Ninguém satisfazia as suas necessidades mais básicas. Ele tinha fome, isso não era saciado. Ele desejava os porcos estavam comendo, as vagens e os corpos com que os porcos se alimentavam, e ninguém lhe dava nada. O seu sonho havia acabado. Versos 15 e 16. Diz então: então ele foi e se agregou, se colou, talvez pudesse ser uma tradução mais literal, porque na verdade ele procurou estar colado com um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra. E este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Meus irmãos, aquele rapaz estava agora sem dinheiro. O lugar de satisfação havia se transformado em fome. E ele ainda assim não está pronto para voltar para casa. Percebam que no momento da fome, no momento que a fome tocou aquele país, ele poderia dizer, não, eu vou voltar agora para casa do meu pai. Mas não, ele insiste. Ele insiste no caminho errado. Eu vou dar um jeito. Eu vou me agregar ao homem dessa cidade. Eu vou continuar. Eu não vou me humilhar na frente do meu pai. Eu não vou voltar de mãos vazias. Ou como a gente costuma dizer, de maneira bem coloquial, com o rabo entre as pernas. Aquele homem não queria voltar, ele não queria a casa do pai, então isso fez com que ele chegasse ainda mais baixo, abismo chamando abismo. Ele fez o que muitos de nós fazem antes de voltar, tentar desesperadamente encontrar uma maneira de continuar. Antes de nos arrependermos dos nossos pecados, muitas vezes precisamos cair ainda mais fundo nele. Porque insistimos em satisfazer o nosso coração. Insistimos em continuar e normatizar o erro. Em defender o erro. Em relativizar a palavra. em trazer a culpa para outras pessoas, mas nunca sobre si mesmo. Então nunca nos arrependemos até que nós estejamos no fundo do poço, até que não haja outra coisa para fazer. Aquele homem insistia no seu pecado. Ao fim de todos os seus recursos, acabou por ter que alimentar-se dos porcos para sobreviver naquela terra distante. E percebam que, quando se trata de porcos nas Escrituras, a gente está falando de um animal considerado imundo para aquele povo. Aqueles judeus, aqueles senhores, os doutores da lei, que ali interrogavam a Jesus, sabiam do que se tratava. E talvez estivessem se enchendo cada vez mais de ira ou de julgamento sobre aquele jovem. Era proibido para o judeu alimentar os porcos, até dito, maldito seja aquele que alimenta porcos. Esse era o entendimento daquele contexto, daquele povo. O pródigo, recusando-se voltar atrás, ele se apega, ele se agrega a um dos cidadãos daquela terra. Ele se junta com o mundo. Ele busca um meio no mundo, de permanecer no mundo. Isso parece um plano mal elaborado de insistir naquele caminho para evitar ter que encarar o seu pecado, para evitar ter que admitir os seus erros. Era orgulhoso demais para se humilhar diante do Pai. Preferia se humilhar diante de um povo que não era conhecido seu, que não era íntimo seu, que não lhe tinha qualquer amor, como alguém que corre a milhas por hora na direção errada, que acredita que encontrará no mundo provisão emocional para cobrir o vazio do seu coração, para satisfazer as suas carências. Gente que usa as redes sociais para vender uma imagem de sucesso brilhante, tentando esconder um coração cheio de trevas, obscurecido por causa do pecado. Meus irmãos, pessoas obstinadas no pecado estão tão envolvidas com os ídolos do seu coração que, mesmo na desgraça causada por causa da sua idolatria, continuam a insistir na sua busca. Continuam a insistir em satisfazer os falsos deuses deste tempo, que não são feitos de pedra ou de madeira, mas de desejos não correspondidos, de expectativas não satisfeitas, por causa dos valores desta geração com quem nós temos nos agregado. É impossível explicar a insistência de pecadores naquilo que dilacera o seu coração, que destrói os seus relacionamentos, que rouba a confiança de pessoas que o amam. Não parece racional, mas ainda assim fala de mim e de você. Diz o texto, e essa é uma parte importante, é um ponto de inflexão nessa história, diz o texto, caindo em si, e é importante entendermos com profundidade o que isso quer dizer. Jesus parece querer nos dizer que longe de Deus e contra Deus, a consciência do homem, ela é nula. Ela não dá nada que possa vir a acreditar que isso possa ter êxito. O coração obstinado havia conduzido aquele homem para longe do Pai, cheio de travas, cheio de amargura, mergulhando a sublimidade da criação, a imagem de Deus na vivência do pecado, corrompendo o seu coração, a sua mente e tudo à sua volta, satisfazendo a vontade da carne, satisfazendo a sua escravidão, a escravidão de sua natureza caída. Era necessário, e só podia ser por este caminho, que este homem caísse em si, que ele tivesse a real consciência da sua condição. É isso que o Espírito Santo faz quando nos regenera. Ele nos convence do nosso pecado, da justiça e juízo de Deus, e nos mostra um escape, uma salvação, um meio em Cristo Jesus. É necessário que caiamos em si para que haja arrependimento, que reconheçamos a miséria da nossa alma, para que haja contrição de coração, para que haja mudança de atitude. Relatar a situação daquele jovem faminto e desejoso de alimentar-se com o que comiam os porcos servia para Jesus para confrontar os seus acusadores acerca do relacionamento com os pecadores. Para um fariseu, talvez a única maneira de considerarem apropriado o próximo passo daquele jovem talvez fosse lançar-se com corpo e tudo no inferno. Porque para um doutor da lei, para os legalistas daquela geração, não havia outra saída para ele, não havia outra forma, outro jeito. E então eles são confrontados por isso. Cada detalhe que Jesus acrescentava na história ofendia a elite religiosa. Ainda mais, aquele moço era agora, para os escribas, para a lei, objeto de desprezo. Somos todos filhos pródigos, comenta John MacArthur sobre essa parábola. Cada um de nós é culpado da autoindulgência, da dissipação e luxúria desenfreada. Não pensamos nas consequências do pecado, comenta ele, e não descansamos na busca do mal. Se não fosse a graça de Deus, cada um de nós teria há muito vendido o seu direito de nascença, desperdiçado a sua vida e todas as bênçãos que Deus nos deu, trocando sua bondade diária por um breve momento de autogratificação barata. Isso retrata uma natureza sem Deus. Isso retrata uma vida sem Cristo. Todas as nossas competências e habilidades ao mundo, e nenhum compromisso com Deus. Todas as bênçãos que temos recebido, o pão, a capacidade de estudarmos, de nos aprofundarmos, de aprofundar o nosso conhecimento sobre coisas importantes, entregues a essa geração, sem nenhum compromisso ou responsabilidade em fazer ser conhecido o reino de Deus. O jovem da parábola era como outros pecadores que começavam a cair em si enquanto Jesus anunciava o reino. À medida em que Jesus falava, à medida que Jesus trazia as boas novas do céu, as pessoas iam caindo em si dia após dia. Como nós fomos levados a cairmos em si quando fomos confrontados pela palavra do Senhor. No tempo e na história, no modo como Deus então tratou com cada um dos nossos corações. O fundo do poço, trabalhar com os porcos, foram providências amargas, mal tornado em bem. O lugar não planejado pelo jovem, audacioso e cruel, mas planejado por Deus para fazê-lo retornar de seu mau caminho e recobrar a sua consciência, agora iluminada. Despertada, então, da necessidade de voltar para casa, de voltar para junto do cuidado do Pai, para voltar para o cuidado daquele quintal cercado por aquele muro. Sim, de normas, de compromissos, de responsabilidades, mas que nos preserva de nós mesmos, do nosso coração enganoso, deste inimigo sagaz, sutil, que trata com a nossa mente de dentro para fora e compromete os nossos pensamentos e os nossos planos. Este é o ponto de inflexão de nossas vidas. Esse é o momento de virada. Que talvez eu e você precise, em determinados momentos e circunstâncias que nós passamos, reconhecer que estamos sendo conduzidos não pela vontade do Senhor, mas pela nossa própria força. E então, caindo em si, reconheçamos o nosso mau caminho e nos voltemos para o nosso Criador. A morte, muitas vezes, é apresentada como uma saída evasiva de nossos problemas. Problemas que não queremos encontrar. Problemas que nos levam ao desespero e então nós caímos em si. E nos lembramos da promessa. Diz os versos 17 e 18 do texto. Quero que possamos ler juntos. Versos 17 e 18 do capítulo 15 de Lucas. Diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Meus irmãos, para um escriba e um fariseu, a ideia de alguém como pródigo encontrar aceitação diante de Deus era em si um escárnio. Não poderia ser. Seu sistema legal é voltado, então, cheio de méritos, não podia encontrar lugar nessa história. Ele expurga totalmente a ação graciosa de Deus sobre pecadores como nós. Então o plano não era mais viver naquela luxúria que o havia conduzido à solidão. Chegar a Deus era necessário, voltar para o Pai era necessário, mesmo que a lei, tratasse do acesso a Deus, da salvação, como um labirinto cheio de regras, cheio de preceitos religiosos. Logo, era também uma compreensão de que o homem não pudesse ser levado ao arrependimento daquele estado, mas aquele jovem, confrontado com a sua realidade, não viu outra saída senão voltar para a casa do pai. Ele diz que, caindo em si, teve uma clara visão do seu pecado, da justiça de Deus e da sua necessidade urgente de salvação. O plano não era mais insistir no erro. O plano era agora voltar para junto do pai. Então, pela primeira vez em sua vida, o filho mais novo estava determinado a abandonar o seu pecado, a implorar o perdão e submeter-se à autoridade do pai. Percebam passos necessários: abandonar o pecado, implorar o perdão e submeter-se à autoridade do Pai. Este é o caminho que nos conduz ao progresso da santidade em nossas vidas. Não tem outro jeito. É preciso abandonar o pecado. É preciso suplicar pelo perdão do Senhor. É preciso submeter-se à autoridade de Deus. Mas para o Deus amoroso, a narrativa do campo dos porcos não era o fim da vida daquele homem. Para o Deus amoroso que nós conhecemos, aquele era o ponto de virada para uma nova história, para uma nova vida escrita a partir dali. Como foi com a gente? Talvez você possa lembrar de como começou o progresso da sua santificação, do seu entendimento enquanto salvação. Talvez isso tenha acontecido em uma circunstância emocionada, de decisão radical, de mudança de vida, ou isso tenha acontecido de maneira progressiva em sua vida, mas o ponto aqui central é que nós compreendamos que é necessário uma vida diferente a partir do momento que somos confrontados pela palavra. Não podemos mais viver do mesmo jeito, ou estaremos negando a obra graciosa de Deus, os efeitos da salvação em Cristo Jesus. Porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem vida, ela é religiosidade. Ela não existe, senão da boca para fora. Efésios capítulo 2, do verso 1 a 5. Cristo fala de arrependimento e perdão. Paulo escreve sobre como isso é aplicado. Eu vou ler em outra versão, talvez, mas você possa compreender acompanhando a sua palavra. Diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Meus irmãos, a palavra utilizada aqui por trabalhadores no texto de Lucas, a palavra trazida na reflexão daquele jovem, daquele filho pródigo, de querer viver como os trabalhadores, não se refere aos servos mais chegados. Ela é muito específica, ela trata daqueles trabalhadores diaristas, que tinham emprego no dia, talvez estivesse no segundo, mas a qualquer tempo poderiam ser mandados embora. Aqueles trabalhadores que eram, naquele contexto, talvez os mais pobres da cidade, porque não tinham a certeza, não tinham o trabalho todos os dias, podiam ser dispensados a qualquer momento, trabalhadores diários, que eram inclusive tidos como em situação pior do que os próprios escravos, porque os escravos tinham ainda um amo, um senhor que cuidasse deles, aqueles trabalhadores não. O jovem pródigo considera a situação dos trabalhadores diários melhor do que aquela em que chegou trilhando o seu mau caminho. Talvez em algum momento da nossa vida, como ilustrou certa vez um pregador, nós tenhamos tido de chegar no fundo de um poço, até não podermos ver mais nada à nossa volta, e só poder olhar para o céu, e só poder olhar para Deus. O pródigo tinha um novo plano, mas agora era um bom plano. Ele sabia que havia sacrificado o seu status de filho, mas sabia que era melhor servir ao Pai como um dos seus trabalhadores diários do que servir ao mundo. Porque a vergonha da humilhação, do pecado, em meio ao arrependimento, ela conduz ao perdão. Mas o pecado e o deleite no pecado conduz a uma vergonha, a uma humilhação que nos isola e nos lança para fora, para longe da presença amorosa do Criador. Ele enfrentaria todas as consequências em vez de fugir. Ele agora voltaria para casa. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês. E talvez o cerne da mensagem dessa noite. O caminho de volta. O caminho de volta não é um caminho fácil. Não é um caminho, muitas vezes, plantado com sorrisos. Muitas vezes é um caminho plantado com lágrimas, regado com lágrimas. Porque ser convencido do nosso pecado, isso nos humilha. Ser convencido do nosso pecado muitas vezes nos constrange. E então nos portar ou nos dirigir a quem devemos pedir perdão. Por isso pedir perdão é tão difícil. A gente tem muita dificuldade de pedir perdão. A gente tem facilidade para um pedido de perdão superficial. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados, de maneira genérica. Mas a gente tem dificuldade de nomear os nossos pecados. Porque nomear os pecados diz respeito a ter consciência dele. E uma vez nomeados, você assume uma responsabilidade indireta de não voltar mais neles. Isso quando nos referimos a Deus, que parece até mais fácil. E quando temos que pedir perdão para o outro? E quando temos que nos reconciliar com o outro por danos que provocamos por causa do nosso mau comportamento? Qualquer um de nós poderia pensar, não, ele não deveria voltar. Ou que o pai não deveria aceitar. Ele havia desonrado seu pai, ele havia desonrado o nome da sua família, ele havia perdido tudo o que era do seu pai. Como ele poderia agora voltar sem ser furiosamente punido? Sem ser encarado com rigor, sem ser encarado com justiça? Pois ele havia feito muito mal, ele havia feito uma tremenda vergonha à sua família. Voltar para o Pai nos parece uma decisão daqueles que não têm outra saída. E é exatamente assim a nossa condição diante da justiça de Deus. Aquele filho pródigo, aquele homem perdido, não tinha outra saída. A fome era tanta que ele não vê outra saída a não ser voltar para a casa do Pai. Diante da justiça de Deus, diante da consciência do nosso pecado, do resultado do nosso pecado, para onde Ele nos conduz, não há outra saída para nós, a não ser reconhecermos tudo, sermos conduzidos ao arrependimento diante daquele que tem poder para salvar, e que é perdoador, cheio de graça e misericórdia. Esta é a natureza do arrependimento. A palavra grega para arrependimento no Novo Testamento, metanoia, que trata de mudança, mas não uma mudança aplicada, pelo menos no texto bíblico, não uma mudança superficial, não uma mudança de ideia, de pensamento, mas o arrependimento bíblico trata de uma coisa muito mais profunda que isso, é uma mudança de vida, é uma mudança de enxergar o mundo à nossa volta. Ele transforma a nossa cosmovisão, ou seja, a lente com a qual nós enxergamos as circunstâncias, as necessidades, os valores, os princípios, as prioridades. Ele muda o modo como nós nos relacionamos, o modo como criamos nossos filhos, o modo como tratamos os nossos pais. É uma transformação completa para uma nova vida. É uma curva de inflexão que talvez seja necessário para a minha vida e para a sua. Mudar comportamentos que nos conduzem para longe do Senhor, que nos fazem querer encontrar um buraco no muro para ver o que tem lá no bosque. Precisamos reconhecer que precisamos do Senhor. E talvez existam passos a ser dado nessa direção. E eu queria destacar pelo menos três para que pudéssemos guardar para praticar. Se queremos trilhar o caminho do arrependimento, se não aguentamos mais o peso da culpa sobre os nossos ombros, precisamos ser claros em que direção queremos seguir. E para isso precisamos, no primeiro momento, conhecer a nossa real condição. Ter uma visão honesta da nossa situação. dos nossos pecados, das nossas atitudes, ter uma visão clara da sua real condição. Diz o texto, caindo em si, disse: quantos empregados, meu pai, têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome. Essa era a real condição daquele jovem. Depois precisamos aceitar as consequências, assumindo a responsabilidade. Diz o verso 18: vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, dos teus trabalhadores. Isso diz respeito ao nosso terceiro passo: buscar aquele que pode nos ajudar. Tomar uma atitude. Ter clareza sobre a nossa real situação. Aceitar as consequências, assumir a responsabilidade e buscar aquele que pode nos ajudar. Diz o verso 20: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Meus irmãos, essa é uma exortação para nossas vidas. Nós precisamos tomar uma atitude sobre pecados que não estamos tratando diante do Senhor. Mas nós também precisamos orar, porque certamente conhecemos pessoas a quem amamos, estão vivendo talvez dissolutamente, como a Bíblia descreve a vida daquele jovem. Estão entregando aquilo que aprenderam do Senhor ao mundo, sacrificando para satisfazer os ídolos dessa geração. Você deve conhecer alguém que precisa encontrar o caminho de volta, que precisa ser conduzido ao arrependimento. A palavra de Deus nos ensina que, ao contrário do que acreditavam os escribas e os fariseus, tem jeito. Tem jeito. Porque o Senhor pode tratar daquilo que para nós parece impossível. Parece não ter mais jeito. Talvez para um escriba e para um fariseu daquele contexto, ele pudesse pensar: não, esse aí, olha, já está dando comida aos porcos, não tem mais jeito. Próximo passo é o inferno. Para Cristo, diz, caindo em si, levantou-se e foi para o seu pai. Certamente os religiosos do tempo de Jesus esperavam que o pai o castigasse, que expusesse a sua vergonha, ou pelo menos dissesse: eu te disse, eu não falei. Talvez não o recebesse, talvez o tratasse com frieza, mas à medida que o filho pródigo se aproximava, à medida que ele se aproximava do pai, sabendo da sua urgência, da urgência da sua miséria, sabendo que ele dependia totalmente da misericórdia do pai, e ele pode ter ensaiado as suas desculpas centenas de vezes pelo caminho. Talvez tenha sido um caminho humilhante, um caminho vergonhoso. Talvez ele experimentasse, quando chegasse lá, um sermão exaustivo, medonho. Mas aqui, o que nós temos é uma grande reviravolta de expectativa. Diz o final do verso 20: vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Ele não disse uma palavra. Ele não se justificou. Ele não inventou desculpas. O filho estava voltando para casa. Aquele que estava perdido estava agora voltando para casa. Meus irmãos, imaginem comigo a cena. Um homem honrado, um homem rico, respeitado por aquelas pessoas, pelos seus trabalhadores, estava correndo pelo campo. Não parece algo digno da sua posição. É como se aquele pai estivesse agora se humilhando. Ele corria feito um menino, correndo na direção do seu filho. Algumas traduções dizem que o pai estava cheio de compaixão. A palavra grega utilizada aqui, ele fala de uma sensação visceral, de um desejo do íntimo. Ele estava contente, algo que vinha do seu coração, das suas entranhas, a ponto de fazê-lo correr na direção do seu filho. John MacArthur, ele comenta esse trecho, ele vai dizer que esta é, de fato, uma imagem perfeita de Cristo, que se humilhou para buscar e salvar os perdidos, e em seguida suportou a cruz, desprezando a vergonha. Como o pai da parábola, ele tomou sobre si os contratempos, a zombaria e a raiva do que os nossos pecados merecem. Ele tomou até a nossa culpa em seus ombros inocentes. Ele carregou tudo em nosso nome e por nós. Mude conta uma história de uma mãe que tinha muitos filhos. E ela perdeu o seu marido quando seus filhos ainda eram pequenos. Naturalmente, naquele contexto, esperava-se que seus filhos pudessem ajudá-la, suportá-la. E então o mais velho, aquele que poderia e deveria assumir a responsabilidade de apoiar e suportar a sua mãe, ele vai embora. Ele abandona a sua mãe, necessitada, sem ter com que alimentar os seus filhos. E ele simplesmente vai embora. Conta Moody que todos os dias aquela mãe colocava o seu prato na mesa. Todos os dias ela colocava o seu prato na mesa, ano após ano, até que todos os seus filhos cresceram. Todos eles trilharam seus caminhos. E então, depois de muitos anos, alguém toca a campainha daquela mulher. E ela abre a porta e ela vê um homem de pé na sua frente, quebrado, chorando. E então ela o abraça. Ela acreditava que ele ia voltar. Nós que amamos pessoas que estão como aquele filho, pródigo, afastado do Senhor, certamente não devemos deixar de orar dia após dia. Porque aquele que está perdido pode ser achado pelo Senhor. Porque a graça do Senhor é maior do que a multidão dos nossos pecados. Talvez qualquer dos pecadores que ouvissem Jesus contar essa parábola, não os doutores da lei, não os fariseus, não os escribas, que talvez entendessem que não precisassem do Pai, porque viviam as suas regras e conduta e religiosidade que lhe davam algum mérito, talvez, mas os pecadores não. Talvez ouvindo Jesus contar essa parábola, talvez eles pudessem acreditar, olha só, se foi possível para o filho pródigo, pode ser para mim também. Se foi possível para o filho pródigo, pode ser para qualquer um de nós. Deus virá na nossa direção a nos abraçar, a nos beijar e nos receber, a nos pôr um anel no dedo, a restaurar a nossa condição de filho e nos integrar de novo no lar. Nós podemos e precisamos acreditar nisso. Eu quero convidá-los a orar nesse momento. Mas antes de orarmos por nós, que passamos por isso como filhos pródigos, eu queria que orássemos por tanta gente que ouviu desta história, da necessidade de um resgate do seu coração, de uma restauração, de uma restituição, como nós pregamos e conversamos através de cada equipante que esteve na temporada nesta última semana. E essa não é uma oração só nossa pelos nossos. Essa é uma oração da igreja por corações que precisam ser encontrados, que precisam ser atraídos pelo Senhor. Eu queria que na oração nós pudéssemos orar também em gratidão pelo acampamento que nós tivemos e como o Deus gracioso que nos revela na história do filho pródigo, do seu amor, foi também o Deus gracioso que nos conduziu ao longo de toda essa semana, exaustiva fisicamente, mas cheia de alegria, cheia de coisas boas para contar, cheia de histórias fantásticas para contar. Eu queria convidar as pessoas que estiveram fazendo parte da equipe aqui na frente, mas principalmente o grupo de louvor. Todo mundo trabalhou nesse acampamento, está aqui. Eu sei que algumas pessoas eram de outras igrejas, talvez estejam servindo agora em suas igrejas, mas aqueles que aqui estão, eles trabalhou lá conosco, possam vir aqui à frente. Me sentindo na obrigação de trazer à memória aquele que trabalhou arduamente, muito antes do acampamento para começar a acontecer. Foi Bill, que não pôde estar aqui conosco essa noite, presbítero Gilson. Não podemos deixar de mencioná-lo também. Como nós nos dispusemos e como foi maravilhoso poder servir com essa equipe. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos cerca de 84, 85 acampantes, cerca de 60 equipantes, então mais ou menos 140, 150 pessoas reunidos ali, servindo ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e podendo ser confrontados por ela para a honra e glória do Deus vivo. Eu queria ainda convidar aqueles que estiveram aqui, que acamparam conosco, que de alguma forma foram usados por Deus, ou através dessa equipe, foram instruídos no caminho do Senhor. Que pudesse estar aqui na frente também. Podem se espalhar, tá, gente? Tem espaço para cá também. O Luquinhas está ali, mas ele não morde, não. Tem até se vestido de doido lá, mas não se morde, não. Foi só lá. Nós recebemos algumas mensagens maravilhosas dos pais desses acampantes que lá estiveram. Eu queria ler algumas delas aqui. Uma delas dizia: gratidão a todos que se dispuseram a ofertar um dos presentes mais preciosos que temos na vida, que é o nosso tempo. Outra disse: muitos deixaram seus afazeres, seu lar, seus lares, seus momentos com seus próprios familiares, seus negócios, etc., para dedicar atenção a esse belo trabalho, que envolve cuidado, atenção, aconselhamento, orientação a estes jovens que praticamente estão iniciando suas vidas e precisam fazer bem as suas escolhas. Outra disse: parabéns a todas as equipes que com seus talentos e dedicação puderam proporcionar com muito capricho esses momentos extraordinários aos nossos filhos. Outra disse: sabemos, ou pelo menos imaginamos, que a tarefa não foi nada fácil, não foi mesmo, né, gente? Mas o Espírito Santo é quem move os corações de todos vocês. Outra disse: boa tarde, gratidão. É a palavra de hoje. Vocês são bênção do Senhor. Que Jesus continue abençoando cada um de vocês. Quero agradecer também pela minha filha, todo o meu carinho. Vocês foram e é especial para mim e para os meus filhos. Muito obrigado a todos que dedicaram seu tempo e proporcionaram um acampamento com essa estrutura, como sempre meu filho amou. Meus irmãos, não a nós, mas a Cristo seja dada toda a honra e toda a glória. Porque se dependesse de nós estaríamos lá ainda nos degladiando, cada um achando que tinha um jeito melhor de fazer as coisas. Mas o que une pessoas tão diferentes é aquilo que nós temos em comum. É a graça de Deus que nos alcançou. E é maravilhoso poder servir a esse Deus. Eu quero convidá-los a orar, e depois da oração, meditar na música tema do acampamento, enquanto nos deslocamos de volta para os nossos assentos. Vamos chegar na presença do Senhor, vamos fechar nossos olhos. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu santo nome, porque pela tua graça, Senhor, nós estamos aqui de pé. Pela tua graça, nós temos o ar para respirar, um teto para nos abrigar, o pão de cada dia. E muitas vezes as bênçãos do Senhor têm passado despercebidas em nossas vidas. Que possamos atentar, ó Deus, para o quão grande é o nosso Deus. Quão misericordioso é o nosso Deus. E quando nos acharmos pródigos, Senhor, que possamos cair em si. E encontrar o caminho de volta, conduzidos pela boa mão do Senhor, para o cuidado da casa do Pai, Senhor. Assim te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.